Olá, boa tarde, Ortiz, ouvintes do Jornal da Cultura. Boa tarde, deputado Sargento Lima. Seja bem-vindo à nossa programação. Agora falando a respeito dessa sua agenda em Campos Novos nesta quinta-feira. Uma boa tarde.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da cultura. Continue ouvindo a cultura, tá? É um pedido que eu faço para vocês e dizer que para mim sempre é uma alegria estar em Campos Novos aqui, me encontrando com os meus amigos do Senadinho, né? Que é tão famoso aí no estado inteiro. A gente conversando, sim, sobre encaminhamento de recursos para o município. A gente estava ali deliberando, a gente acabou de chegar numa conclusão aí de uma boa notícia, né? Mais 300 mil reais para infraestrutura serem pagos em 2025, que é um pedido de todo o grupo. Eu tenho essa característica de trabalhar com os meus amigos no estado, né? É uma política que está sendo criada de forma diferente hoje, não está acontecendo só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, onde a gente trabalha por afinidades de pensamento. Todo mundo sabe que eu sou um candidato ideológico, trabalho com as pessoas que defendem os princípios de Deus, pátria, família e liberdade. E onde tiver um patriota no estado de Santa Catarina, ali está a minha base eleitoral, né? Então, eu sempre vou atrás deles e sempre teve esse prazer de encaminhar emendas dessa forma.
Deputado, agora passada as eleições municipais, foi candidato a prefeito em Joinville. E agora as projeções para 2026, qual a expectativa sua? Manter-se deputado estadual, se lançar deputado federal?
Bom, né, nós durante esses últimos 6 anos, como deputado estadual e como secretário de Segurança Pública, nós criamos algumas lideranças, né? O partido ele tem a obrigação de crescer, né? Então, que venham novas lideranças aí concorrendo, nós estamos trabalhando muito forte já em cima dessa situação de um projeto para federal em 2026, né? Outras lideranças estão nos acompanhando nesse entendimento. Estou muito contente também de estar no próprio Partido Liberal. Nós temos mais de 90 prefeitos aí, mais de 500 vereadores. Então, o nosso partido está crescendo, né? E a fila tem que andar, né? Vem outros nomes aí que nos ajudaram muito na campanha passada, inclusive aqui na região, como deputado estadual. Né? E eles querem também colocar o seu nome para correr como deputado estadual dessa vez, em 2026. Então, nada mais justo de que ir para a urna. Político não pode ter medo de urna, não pode ter medo de pedir voto. Isso eu nunca tive, então eu estou aqui na região aqui, quero representar sim o estado de Santa Catarina, né? E faz parte do meu projeto sim, está em Brasília a partir de 2026.
Deputado, uma pauta sua levantada na Alesc também nos últimos dias em relação ao transporte de javalis abatidos. Qual a expectativa então da aprovação e o objetivo dessa lei?
Transporte é para diferenciar aquela pessoa que também gasta um bom dinheiro na criação do javali para poder vender a carne dele e não deixar ele numa questão de desigualdade de interesses comerciais com quem abate esse invasor, essa praga invasora, através da caça, né? Então, o sujeito ele que caçar, ele pode transportar sim o animal abatido dele, né? Desde que não seja com fins de comércio. O fins de comércio, ele tem que passar por um controle sanitário. Essa é a diferença. Então, a gente tem que saber que quando for na churrascaria e pedir um pedaço de javali para comer, né, o garçom passar ali com ela, tem que saber que esse animal ele passou por um controle sanitário, que é diferente daquele que foi abatido através da caça. Tá? Então, esse transporte da carcaça, tanto para quem cria ele de forma regular, num criatório de javalis, e aquele que também mata ele através do controle de pragas, que é uma praga que está invadindo a nossa região, uma praga exótica, né? A gente tem esse cuidado com o consumidor final lá do produto, que é a carne.
Deputado, outra situação avaliada pelo senhor e comemorada também foi não a aplicação do DPVAT na cobrança dos licenciamentos e impostos dos veículos aqui em Santa Catarina.
É, justamente isso. O que o governo federal fez? Ele quis dar uma de ligeiro, né, cara? Furar o olho do cidadão através de colocar ele dentro de uma cobrança de licenciamento e IPVA, embutido ali dentro, ali R$60 por veículo, né? Isso traria um faturamento bilionário para o governo federal. Em contrapartida, o Estado receberia 1% desse valor total arrecadado, mas passaria batido. Se vai ser proibido isso no Estado, acredito que não, mas ele que faça o boleto e coloque embaixo lá a nova cobrança do seguro e fala assim, fomos nós que enviamos, e não mandar o governo de cada estado esconder isso dentro de outras taxas lá na Caixa Econômica Federal.
Jornal da Cultura, Oséias Inácio.